A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-40. Estabilidade Espiritual, Parte 4. Oração de Gratidão. Alguns de vocês sabem que, há uma semana, Patrícia e eu tivemos o privilégio de estar em um navio e estávamos navegando até o Alasca. Foi planejado pela The Master's Communication, nosso ministério responsável pela produção de rádio e gravações. Tivemos cerca de 270 pessoas nesse navio e estavam lá porque queriam estudar a palavra de Deus na beleza da criação dele. E assim, enquanto navegávamos, passando pelo interior do Alasca, na área sudeste, estávamos ensinando a palavra de Deus. Tivemos cultos todos os dias e tempo na palavra, com grande comunhão ao compartilharmos esses dias juntos. Essas são pessoas que vêm de toda a América, que são realmente uma parte do nosso ministério de rádio. Nós tivemos vários de nossos queridos amigos da Grace Church conosco lá também. Mas fizemos alguns novos amigos maravilhosos. Cerca de 2 dias depois da viagem, fizemos amizade com algumas pessoas. Um casal que estava do outro lado do salão e tivemos a oportunidade de nos sentar e ouvir seu testemunho de como eles estiveram envolvidos na vida sem Cristo por vários anos e há 4 anos vieram à fé em Jesus Cristo. E depois de terem chegado à fé em Jesus Cristo, eles tiveram um tipo errado de ensino e finalmente, pela graça de Deus, começaram um estudo bíblico sadio e mais recentemente começaram ouvindo o programa Grace to You e adquirindo as gravações. E eles acabaram entrando no cruzeiro, porque queriam me conhecer e descobrir se havia uma maneira de crescer mais em sua semelhança com Cristo. Apenas 2 corações muito famintos. Esse casal era do Colorado, e assim nós partilhamos de uma breve comunhão com eles durante a semana. E eles foram um grande encorajamento por causa de seu zelo pelo Senhor. Disseram-me que a filha deles viria para o The Master's College no próximo outono e como estavam empolgados e entusiasmados ao visitar a escola. Na sexta-feira, quando me sentei para uma refeição noturna, era cerca de 20 horas quando podíamos pedir nosso jantar e nos sentamos. E um dos mordomos veio até mim e ele disse, Senhor, você deve vir imediatamente. E eu disse, bem, por quê? E ele era indonésio. E então eu não conseguia entender claramente o que ele estava tentando dizer. Mas ele apenas disse, você deve vir. O máximo que ele podia dizer. E então eu disse, tudo bem. E eu pedi licença e o segui. E ele me levou para a popa em todo aquele enorme navio de 45 mil toneladas até a enfermaria. E eu andei pelas portas da enfermaria e vi uma cena incrível acontecendo. Essa enfermeira está lá para emergências, enquanto no mar, geralmente meio envolvida com pessoas que estão enjoadas, com tonturas, que sofrem algum pequeno acidente ou o que for. Mas quando eu entrei lá, fui imediatamente informado pelo médico, o médico de emergência que estava lá no navio, que havia 3 ataques cardíacos acontecendo e 3 pacientes perto da morte, em estado crítico. E havia 3 enfermeiras, auxiliares do pronto-socorro, que se moviam tão rapidamente quanto podiam se locomover entre esses 3 cômodos, cuidando desses 3 pacientes cardíacos graves. não havia equipamentos de monitoramento suficientes para lidar com eles e, por isso, ofereci os serviços de um médico amigo meu que estava conosco. Eu subi, tirei-o do jantar e ele desceu, sentou-se e monitorou manualmente um desses pacientes. Um deles era um cavalheiro que estava do outro lado do corredor que eu havia conhecido, um homem muito querido e gracioso com um grande nome, Tadeus. E eu entrei e, claro, o médico me disse: "Você sabe, ele está quase morto e estamos tentando salvá-lo." E ele disse: "Eu acredito fortemente no poder da mente. Então entre lá e fortaleça-o." Então eu entrei no quarto, peguei a mão dele e comecei a orar por ele. E a esposa dele estava orando e implorando ao Senhor ao lado dele. Ela exibiu grande fé e grande confiança em Deus. E então alguns outros desceram. Jim Rickard estava lá e Don Hestcott. E alguns outros que estavam conosco lá. Mel Hankinson, nosso treinador na faculdade. E houve essa vigília acontecendo, e algumas das esposas desceram, e as pessoas foram orando por este querido homem e por sua vida, que estava na balança. Bem, é claro, eles injetaram nele coisas que são habituais, lidocaína e morfina. Lhes deram oxigênio e se esforçavam para estabilizar seu coração muito, muito instável. Ele havia tido duas cirurgias cardíacas anteriores. Então ele tinha um coração muito instável, e agora isso estava ameaçando sua própria vida. Bem, depois que houve alguma estabilização e sua cor começou a voltar, Deus foi gracioso, e ele passou o ponto crucial quando eles realmente pensavam que iriam perdê-lo. O médico sussurrou para mim, no corredor, que eles não achavam que ele iria conseguir. E então ele passou por isso. Foi meio interessante. O médico me disse: "Olha," ele disse, "você teve um bom efeito sobre esse cara. Vá para o lado do próximo rapaz e ore com ele." Então fui até a porta ao lado e disse à mulher dele, que estava sentada ali, e eu disse: "Sou ministro e gostaria de orar pelo seu marido." Eu disse: "Só estou pensando, você tem algum conhecimento religioso ou qual é o seu relacionamento com o Senhor?" E ela disse: "Ó, somos metodistas." E eu disse: "Ah, você acredita que seu marido está confiando em Cristo para sua salvação?" Ela disse: "Ah, sim, todas essas coisas boas. Acreditamos em todas essas coisas boas." E eu percebi que ela não sabia o que estava realmente acontecendo. Mas eu entrei, conversei com ele por alguns minutos e disse a ele que estaria orando por ele. E, surpreendentemente, ele começou a melhorar. Isso foi muito, muito significativo, eu acho. Ele começou a melhorar e o terceiro paciente de ataque cardíaco foi aquele que meu amigo, o médico, estava monitorando pessoalmente e orando por si mesmo. E ele melhorou e se estabilizou. Bem, tudo isso foi um pré-evangelismo muito importante para o médico, que estava, você sabe, observando tudo isso acontecendo e nos avaliando. Ele disse: "Sabe, na maioria das vezes eu expulso as pessoas em uma situação como essa, porque eu tenho de cuidar de todas elas, porque todas ficam descontroladas por causa da ansiedade." Mas ele disse: "Quero que todos vocês fiquem e continuem fazendo o que estão fazendo." Bem, depois que Tadeus se estabilizou e o tempo todo ele esteve lutando por sua vida, eu fiquei orando com ele e conversando com ele, e ele ficava dizendo para mim: "Não se preocupe, John. Está tudo bem, não se preocupe, está tudo bem, está tudo bem. O Senhor está no controle." E ele estava dizendo à sua esposa: "Agora, querida, você sabe que temos de ficar com John. E se eu for para o céu, você tem de ficar com ele." "Sim, querido, eu vou ficar com ele e nós vamos." E ela dizia sim a tudo que ele dizia. E, finalmente, a enfermeira entrou, a que estava cuidando dele, e ele disse algo para ela, e ela se inclinou e levantou a máscara de oxigênio dele, e ele disse: "Mary, você conhece o Senhor?" E ela, não querendo afligi-lo, disse: "Sim." Conversas posteriores indicaram que talvez ela não o conhecesse. E então ele ligou para o médico, e ele queria falar com o médico, e o médico entrou. E ele começou a evangelizar o médico e lhe falar do evangelho e perguntar se ele estava salvo. foi realmente notável. E então ele me chamou e queria falar comigo. E ele teve uma exortação para eu permanecer fiel no ministério. E ele disse: sabe, eu quero que você pegue o material que você fez sobre Senhorio de Cristo e eu quero que você o coloque em vídeo e eu quero que você o transmita para toda a América. Essa é a mensagem que esta nação precisa. E ele estava ficando muito animado, estava funcionando mentalmente e com suas percepções espirituais em todos os cilindros, mesmo que estivesse quase morto. Em certo momento, ele entrou em choque e o médico me chamou na sala para esfregar suas pernas. E então tivemos uma vigília que durou a noite inteira. E ele estava ocupado evangelizando e fazendo grandes planos para o futuro do ministério que sua esposa teria de realizar, se ele fosse embora, ou que ele realizaria se ele permanecesse. E a coisa maravilhosa sobre isso era que ele estava muito espiritualmente estável. Aqui ele estava na maior crise de sua vida, um homem de apenas 52 anos, na maior crise de sua vida em paz total, calma total, tranquilidade de coração, pronto para encontrar Cristo, contente que o Senhor permitiu que isso acontecesse, muito preocupado com a salvação de todos, muito preocupado que eu permanecesse fiel ao Senhor, que sua esposa prometesse que ela ajudaria a apoiar o ministério em total descanso diante do Senhor. E ele até me disse mais tarde: foi tão bom que tudo isso aconteceu, o propósito de Deus foi realizado através de mim. E a propósito, Deus foi gracioso, e o capitão do navio decidiu correr a toda velocidade. Então ele disparou o navio a toda velocidade, o que eles não gostam de fazer por muitas razões, sendo que uma delas é que é difícil para o motor. A outra, sendo quando você está percorrendo as ilhas da passagem interior, isso pode ficar bem interessante. E nós ficamos lá embaixo ouvindo a agitação desses grandes motores a noite toda. Ficamos com ele a noite inteira e pela manhã entrei na ambulância e fui para o hospital com ele. E eles o pegaram no hospital e eu fiquei. Perdi meu ônibus, perdi meu avião, tudo, mas senti que não podia sair, porque ele insistiu que eu ficasse, orasse com ele e que tivesse comunhão com ele. E foi realmente incrível. Ontem foi o primeiro dia em que pude falar com ele ao telefone. Ele está se sentindo muito melhor agora. Tudo está estabilizado. Ele está a caminho da recuperação. E ele voltará para casa na semana que vem. E ele está realmente louvando o Senhor. E assim que ele recobrar sua força, ele quer vir aqui e passar algum tempo se comunicando comigo e planejando como Deus pode usar sua vida de uma maneira maior. Mas foi maravilhoso ver a estabilidade desse homem. E o médico pôde vê-la. O médico pôde ver a confiança única que ele tinha, a força que ele tinha. No meio da noite, em um determinado momento, alguns de nós, homens, estávamos em pé. Dom veio lembrar disso. E ele começou a apontar para o estômago de todo mundo, o médico. O médico era um bom espécime, e acho que ele estava com quase 50 e tantos anos, cerca de 1,92 m, pesando cerca de 97,5 kg. Tinha uma cintura de 76 cm. Ele era realmente algo. Ele treinou para médicos subaquáticos e para médicos para resgates no mar. E sobrevoou o território de Yukon no inverno, pousando em um avião de esqui para tratar as tribos de índios. Realmente um cara durão, um cara incrível. Mas, de qualquer maneira, o médico começou a apontar para o estômago de todo mundo e dizer: você tem de se livrar disso, você tem de se livrar disso, você tem de se livrar disso. Ele disse: veja todas essas pessoas aqui, é isso que acontece, veja você. Você tem 40% a mais de risco se tiver isso. E ele deu esse discurso. E depois de um tempo, eu fui até ele. Agora nós nos tornamos amigos, porque estivemos meio que trabalhando juntos lá. E eu disse a ele: doutor, eu disse, você sabe o quanto você está preocupado com nossa condição física? Ele disse: sim, senhor. E eu disse: É assim que estou preocupado com sua condição espiritual. E ele me deu uns tapinhas nas costas e disse, muito justo, muito justo. Então ele disse, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre minha peregrinação espiritual. E assim ele fez. E ele disse, ainda estou em processo, ainda estou em processo. Nós tivemos uma ótima conversa. E a essa altura agora, ele é o feliz destinatário de uma caixa de fitas que, sem dúvida, chegou em sua casa. Mas a coisa que me encorajava muito era a estabilidade espiritual que foi demonstrada por Tadeus, como um testemunho daquele homem. A força que ele demonstrou, a força que sua esposa demonstrou, a força dos outros que estavam lá. E depois ele comentou bastante comigo sobre isso. Todos nós, penso eu, gostaríamos de poder enfrentar a morte, encarar a mais difícil circunstância de nossa vida, com estabilidade espiritual, não é mesmo? Quer dizer, nós gostaríamos de pensar que nós temos a força para fazer isso. Como podemos ser espiritualmente estáveis nos tempos mais difíceis? Eu creio que a resposta está em Filipenses 4. Vamos nos voltar para esse texto. Estamos estudando o capítulo 4 de Filipenses e estamos aprendendo sobre a estabilidade espiritual. O que é preciso para ser forte nos tempos difíceis? Tempos de grande tentação, tempos de grande provação, tempos de perseguição, tempos de grande perda em nossa vida familiar, tempos de confusão, tempos de aflição e doença. Como podemos ser espiritualmente fortes? Como podemos ter essa estabilidade que olha a morte bem nos olhos e não vacila, não hesita, não se equivoca e não duvida? Como podemos ter esse tipo de calma, esse tipo de contentamento, esse tipo de paz no meio de uma dificuldade grave? Eu acho que todo cristão tem fome disso. E é precisamente por isso que cada um de nós deve aprender as grandes verdades neste capítulo 4. Agora, a chave está no versículo 1. Lembre-se agora da nossa frase-chave. E esta é a quarta parte em nosso estudo destes 9 primeiros versículos. A frase-chave é: permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Isso é o que o apóstolo Paulo está realmente procurando com os filipenses. Ele quer que eles sejam fortes. Ele quer que eles estejam enraizados e aterrados. Ele quer que eles ajam como homens, que sejam corajosos, ousados e fortes, enquanto representam o Senhor. Então você notará a pequena palavra portanto. Portanto, fiquem firmes. Essa palavra significa assim, desta forma, ou aqui está como eu quero que vocês permaneçam firmes. Aqui estão os componentes de uma vida firme. Aqui está o que é preciso para ser espiritualmente estável contra tudo que pode ser jogado em você. Agora, quando começamos no versículo 2, começamos a ver os princípios da estabilidade espiritual. O primeiro, e estamos fazendo uma revisão, a primeira coisa que é necessária para ser espiritualmente estável é estar em um ambiente de paz ou um ambiente de amor na irmandade. Você deve ser um pacificador, cultivando a paz na comunhão do amor. E não voltarei a esse ponto, exceto para dizer que os versículos 2 e 3 exigem harmonia na igreja. Por quê? Porque a harmonia amorosa e pacífica é um estabilizador. Quando você está em um ambiente de harmonia, um ambiente de amor e um ambiente de paz na igreja, você está estabilizado por esse ambiente. Por outro lado, discórdia, desunião, caos, divisão na igreja sempre produzirão grande insegurança e desestabilizarão as pessoas. Nós entramos nisso em detalhes. Portanto, a primeira coisa que deve ser cultivada, se você for um cristão estável, é a paz na comunhão do amor. Em outras palavras, você deve desfrutar da unidade da igreja. Você deve fazer tudo o que puder para ser um pacificador, para que na paz da igreja e no vínculo amoroso da igreja você encontre força espiritual. Segundo, O segundo elemento na estabilidade espiritual é manter um espírito de alegria. O versículo 4 diz que devemos nos alegrar sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrai-vos. E essa alegria é baseada em nosso relacionamento com o Senhor, não em nossas circunstâncias. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Em outras palavras, nossa alegria é por causa de nossa união privilegiada e permanente com o Senhor. Isso transcende as circunstâncias. Isso transcende dificuldades, provações, tentações, perseguições ou o que quer que seja. Devemos cultivar essa alegria profunda que vem quando compreendemos, contemplamos e vivemos à luz de uma união privilegiada com o Senhor Jesus Cristo vivo. Assim a estabilidade espiritual vem. Então, para aqueles que estão experimentando a paz e o amor na comunhão, ela vem para aqueles que mantiveram um espírito de alegria, não importa qual seja a dificuldade, porque eles podem se concentrar em seu relacionamento com o Senhor, o que é sempre motivo de alegria, não importando qual dificuldade venha. Em terceiro lugar, a estabilidade espiritual requer aprender a aceitar menos do que você merece, aprender a aceitar menos do que a você é devido. E aqui está a graça espiritual da humildade. Isso é contentamento. O versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso significa seu contentamento, sua graciosidade humilde. É a ideia de que você não espera nada, você não exige nada. E se você não espera nada e não exige nada, e se você corretamente avalia sua pecaminosidade e sabe que você não merece nada, então você não se importa quando não recebe nada. Então este é o ponto principal. Essa é a essência da humildade. Mas se eu avaliar erroneamente minha dignidade e supor que sou digno de muito e mereço muito, se eu não tiver muito, ficarei muito perturbado e instável. Mas na verdadeira humildade, quando não tenho exigências, não busco nada para mim e sei que não mereço nada para mim. Nunca ficarei desapontado quando não obtiver nada para mim e quando for maltratado. Você pode ser espiritualmente estável nos momentos mais difíceis, quando é odiado, quando é desprezado, quando é rejeitado, quando é perseguido. Se compreende que, como pecador indigno, não merece nada de qualquer maneira e deveria ser grato pela graça de Deus, que é sua, e não esperar nada além disso. Então, em quarto lugar, e da última vez notamos isso com algum detalhe, a estabilidade espiritual exige que se apoie em uma fé confiante no Senhor. Requer descansar em uma fé confiante no Senhor. O versículo 5 diz: perto está o Senhor. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é sequencial. Estamos falando aqui de perto no sentido de espaço, se pudermos usar isso como uma designação, ao contrário do tempo. É verdade que o Senhor está perto no sentido de sua segunda vinda, mas essa não é realmente a prioridade aqui. O Senhor está perto em termos de sua presença. E porque o Senhor está perto, não devemos estar ansiosos por nada. Portanto, a estabilidade espiritual baseia-se em uma fé confiante no Senhor. Então, este é o ponto principal. Você se lembra do que estivemos dizendo? A maneira como você lida com problemas, tentações, provações, dificuldades é um reflexo da sua visão de Deus. Se você entende o Senhor, quem Ele é, todo o seu poder, toda a sua promessa, todos os seus recursos, propósitos e planos para você, e se entender também que Ele está sempre perto, então onde está a causa da ansiedade? Por que você vai ficar ansioso? Se você entende que Deus é soberano, Deus é amoroso, se você entende que Deus está no controle de tudo em sua vida, para a glória dele e para o seu bem, se você entende que nada está além do alcance do controle de Deus, Se você entende que Ele está orquestrando tudo para um propósito eterno e você pode descansar nessa fé confiante, então você permanecerá estável nos momentos mais sérios. De fato, Tadeu estava dizendo: Deus tem um propósito nisso. Isso é obra do Senhor. Deus tem um propósito nisso. Precisamos ver o propósito do Senhor. É exatamente isso. Esse tipo de fé irá mantê-lo através da mais grave dificuldade. O salmista realmente exalta a Deus como o forte protetor e enfatiza sua fé em muitos dos salmos, mas talvez nenhum mais forte e firme do que o Salmo 31, onde ele escreve: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que às escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, ó Senhor Deus da verdade. Em outras palavras, o Senhor é fiel naquilo que diz e confio em ti. Essa fé confiante é a base da sua capacidade de lidar com as dificuldades. Quando as pessoas têm dificuldades que não conseguem resolver, quando se deparam com problemas que as debilitam, elevam o nível da ansiedade e causam todos os tipos de traumas pessoais. A resposta certa não é: você precisa falar com alguém com quem possa falar sobre o seu problema. Não é esta a melhor solução. A resposta certa é: você precisa entender melhor o Deus que é soberano sobre o seu problema. Essa é a resposta. É uma falácia supor que algum tipo de análise humana cuidadosa do problema forneça a solução. A solução é entender: eu sou uma pessoa caída, eu vivo em um mundo caído, que está amaldiçoado, e carrego a marca dessa maldição em minha própria carne caída. Isso é o que é esperado. Descansarei na fé confiante de que meu Deus é soberano sobre toda esta falácia, para efetivar seus próprios propósitos eternos. Essa é a solução para o problema. Essa perspectiva. Um conhecimento adequado de Deus é essencial em matéria de estabilidade espiritual. A Bíblia, por exemplo, é a revelação de Deus, de modo que, conhecendo as Escrituras, conhecemos a Deus. Ao conhecer a Deus, podemos prever como Ele está agindo, podemos prever quais são seus propósitos e assim estar contentes. De fato, em Efésios 6, quando o crente entra em intenso combate espiritual com as forças do inimigo, a maldade espiritual nos lugares celestiais, principados e poderes, quando estamos em batalha corpo a corpo com demônios, o texto diz que nossos pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Os pés de um soldado romano tinham de ser preparados com alguma coisa, e eles usavam uma bota com cravos. Essa bota era de couro, e os cravos eram colocados por dentro. Aqueles cravos aderiam ao chão como uma chuteira de futebol ou tênis de corrida no atletismo. Somente naquela situação em particular, você estava em combate corpo a corpo pela vida ou morte. Não era um jogo, era real. E assim eles tinham essas botas que eram capazes de ancorar no solo e não escorregar ou deslizar, causando grande vulnerabilidade. Agora, Paulo diz que o que faz você ficar firme e o que ancora seus pés é o Evangelho da Paz. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que você é um participante das boas novas de que você está em paz com Deus. Outra maneira de dizer isso: Deus está ao seu lado. O que lhe ancora na batalha é a confiança de que Deus está do seu lado. Ele não é seu inimigo, ele é seu amigo, ele é seu recurso, ele é seu poder. Portanto, estou ancorado na batalha espiritual pela confiança de que estou em paz com Deus. Portanto, Deus está em paz comigo. Deus está do meu lado para ser meu defensor. Como disse o salmista, minha rocha, meu forte defensor. Isso é estabilidade. Você pode permanecer estável em qualquer situação se compreender o seu Deus e compreender o seu controle soberano, seus propósitos soberanos e sua grande onipotência, que pode sobrepujar qualquer coisa. Agora deixe-me apenas divagar por um momento para compartilhar um fardo no meu coração. Uma das maldições sobre esta cultura cristã na qual vivemos na América hoje, é realmente o reflexo da teologia arminiana tradicional. Tradicionalmente, ao longo dos anos, a teologia arminiana e a teologia calvinista têm estado em polos opostos. A teologia arminiana é distinta da teologia calvinista em termos de princípio. Por exemplo, a teologia reformada tradicional, que chamamos de calvinismo, diz que Deus é soberano. A teologia arminiana, de fato, diz que o homem é soberano. Essa é a principal diferença. Bem, a teologia arminiana está disseminada em nossa cultura hoje. Está disseminada na igreja e mesmo em algumas igrejas que não dizem acreditar. Ainda está muito disseminada. Mais sutilmente, mas está lá. A teologia arminiana, de fato, diz que o homem é soberano. Deus é esperançoso. E Deus é útil, mas o homem é soberano. Você tem de se encontrar em si mesmo para vir a Cristo. Você tem de se encontrar em si mesmo para ficar com Cristo. Você tem de se encontrar em si mesmo para realizar seus objetivos espirituais, para ganhar suas vitórias espirituais, com o conhecimento de que Deus está esperançoso, de que você desejará, porque ele gostaria de vê-lo no céu, se você conseguir resolver isso. E ele também é útil. Dadas as condições certas de sua parte, ele virá e lhe dará alguma ajuda. Então, o que acontece nesse tipo de teologia? Bem, a primeira coisa que acontece é que um homem pode professar a Cristo, julgar-se cristão e nunca experimentar a quebra de sua própria confiança em si mesmo. Em outras palavras, a típica pessoa arminiana, e não digo isso no sentido racial, mas no sentido teológico. Uma típica pessoa arminiana, uma pessoa que acredita que a salvação é algo que ele escolhe fazer por conta própria, virá para a salvação e dirá: não fui eu, o quê? Inteligente para fazer isso? Eu ouvi um testemunho recentemente, há poucos meses, onde um rapaz disse: eu tive o bom senso de entregar minha vida a Cristo. Ah, você teve sim, não é mesmo? Então o que acontece é que essa pessoa agora está professando a Cristo sem nunca ter experimentado a quebra de sua própria confiança em si mesmo. Ele acredita que tem o poder de escolher a salvação. Ele acredita que ele tem o poder, a propósito, de desfazê-la. Ele também tem a impotência de perdê-la. Você consegue se imaginar enfrentando a morte, deitado em uma cama e percebendo que você tinha o poder de escolher a Cristo se você quisesse, ou pensando que isso era verdade e que você tivesse o poder de perder Cristo se você falhasse, e se perguntando como você estava enfrentando Deus naquele momento em particular? Você consegue se imaginar guerreando em seu coração com a sensação de que você pode ser salvo ou você pode não ser salvo se você cometeu muitos pecados e foi desclassificado? Não haveria muita segurança nisso. Pode haver muita ansiedade. Mas veja você, esse tipo particular de sujeito que acredita que eles escolhem ser salvos por conta própria e meio que tudo depende deles para se manterem salvos e lutarem em suas batalhas espirituais, ele nunca experimentou a quebra da confiança em si mesmo. Portanto, ele não entende o que significa confiar totalmente em Deus. Além disso, porque ele conhece Deus em realidade apenas como esperançoso e prestativo em vez de soberano, ele não confia totalmente em Deus. Consequentemente, ele vive com tremenda ansiedade. Ele não entende um Deus soberano. Portanto, ele não entende a graça soberana. Ele não entende o poder divino total do Deus eterno em seu favor. Ele não entende que ele foi escolhido por Deus, que ele foi redimido por Deus, que ele é mantido por Deus, que ele será glorificado por Deus e que toda a provação de sua vida está sob o controle total de Deus. Se o seu problema é resultado do seu pecado, então é correção para aperfeiçoá-lo. Se o seu problema não é resultado de seu pecado, ele ainda se ajusta ao propósito de Deus para o seu próprio bem e para a glória de Deus, de algum modo que ele não possa entender naquele momento. Mas tudo está no plano de Deus. Mas veja, se você nunca entender a quebra de sua autoconfiança em si mesmo, que então o abandona para Deus, então você não confiará totalmente em Deus. E é por isso que eu digo o que tenho dito o tempo todo. Se você vai permanecer estável nos tempos difíceis da vida, a estabilidade nasce de uma confiança absoluta em si mesmo e de uma total confiança no soberano Deus da graça e do poder. E se você confia em Deus, você permanece estável. Assim, os crentes que realmente conhecem o seu Deus podem dizer: meu Deus está nisso, meu Deus tem seus propósitos. Spurgeon disse uma vez: se você acredita que tudo gira em torno do livre-arbítrio do homem, naturalmente você terá o homem como a figura principal em seu cenário. Finaliza. Agora, você está realmente preso a um dilema, porque sabe como o homem é fraco e sabe o quão inconstante é o homem. Então você tem todos os motivos para ficar cheio de ansiedade. Pessoas com teologia correta não devem ter problemas de ansiedade. Pessoas que acreditam na verdade, eu realmente acredito que esse tipo difundido de teologia arminiana que existe na igreja hoje é o precursor de toda essa ansiedade de pessoas que ainda acreditam ter conseguido orquestrar sua vida. E isso é meio que por conta própria. Elas têm de tentar fazer isso com a ajuda de algumas pessoas bem intencionadas, que têm algumas fórmulas que podem funcionar. Isso é uma tolice. Uma manifestação disso é essa coisa nova sobre amarrar Satanás, amarrar demônios. O que você está fazendo? Pessoas correndo por aí dizendo: eu te amarro, Satanás. Eu te ordeno, Satanás. Eu as ouço fazendo isso o tempo todo. Eu leio em livros, vejo na televisão, ouço em rádios cristãs e pregadores ordenando a Satanás. Ouça, deixe-me dizer duas coisas. Número um, Satanás não escuta você. O que você pensa que está fazendo, hein? Você não tem nenhum poder para dizer a ele para fazer alguma coisa. E por que, afinal de contas, ele faria isso de qualquer maneira? Quem é você? Você nem consegue fazer seus filhos fazerem o que você diz. Quem você está enganando? Dizendo a Satanás o que fazer. Dizendo aos demônios o que fazer. Você sabe que mesmo Miguel, o arcanjo, em Judas, não trouxe uma acusação severa contra Satanás? Esse era o território ao qual nem ele pertencia. Isso é tolice. Quem você pensa que é? Você vê, isso vem de uma teologia que diz que o homem é poderoso e que é novamente uma teologia arminiana, que não tem a quebra da confiança do homem em si mesmo. Não tenho nada para dizer aos demônios. Não tenho nada para dizer a Satanás. Na verdade, não há nenhuma ilustração na Bíblia, no Novo Testamento, que alguém já falou com Satanás. Ninguém sai por aí dizendo: Satanás, vai embora. Satanás, você faz isso. Satanás, eu estou ordenando você. Você não faz isso. Isso é ridículo. Além disso, o que isso me diz é que você deve ser muito poderoso, porque quem é aquele que tem o controle sobre Satanás? Deus. E se você está correndo por aí, assumindo o lugar de Deus, rapaz, você tem uma visão exaltada de si mesmo. É melhor você voltar aos trilhos, meu amigo. É melhor você quebrar toda essa confiança em sua própria carne e depositar total confiança em um Deus soberano. E se você tem uma queixa com os poderes das trevas, então vá àquele que está sobre eles. E esse é o nosso Deus vivo. Isso é uma tolice absoluta por parte dessas pessoas que fazem isso. Veja, Eles não entendem a fraqueza do homem. Eles acham que têm algum tipo de grande poder. Eles correm por aí jogando esse peso como se todos os demônios estivessem correndo ao seu comando, tolo. Eles não compreendem a fraqueza do homem, nem compreendem o grande poder de um Deus soberano. Eles brincam com jogos bobos de uma teologia fraca. A estabilidade espiritual vem para aqueles que entendem seu Deus e compreendem que Ele está perto e que tudo está em seu plano, e não há ansiedade. Então, a estabilidade espiritual é o resultado de uma paz forte na comunhão do amor, o resultado de um coração alegre em todas as situações por causa do nosso relacionamento com Cristo, o resultado da humildade, aceitação de toda dificuldade e desigualdade, porque sabemos que não merecemos nada de qualquer maneira, e o resultado de uma forte fé, confiante em nosso grande Deus. Número 5. Isso se encaixa. Já falamos sobre as virtudes: paz, amor, alegria, humildade, fé. Aqui está outra virtude de um cristão estável: gratidão. Esse ponto é a estabilidade espiritual que exige a reação a problemas com a oração de agradecimento. Reagir aos problemas com a oração de agradecimento, versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui está o antídoto para se preocupar. Aqui está o alívio da ansiedade. A propósito, esta sessão não enfatiza a teologia da oração. Enfatiza a importância da oração e da atitude de oração. Não é realmente um estudo da teologia da oração. Existem três palavras diferentes para oração usadas aqui. Elas são traduzidas em petição, oração e súplica. Todas elas têm a ver com petições. E a suposição é que quando você se depara com um problema, vai clamar a Deus, certo? Quero dizer que isso é natural. Você vai clamar a Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, em vez de clamar a Deus em sua dificuldade com a dúvida, com questionamentos, com insatisfação, com descontentamento, culpando a Deus, clame a Deus com qual atitude? Ação de graças. Ação de graças. Bem, você diz, por quê? Bom, porque você sabe que Ele é o Deus da promessa, que prometeu que nada nunca virá em sua vida que seja demais para você suportar, que Ele é o Deus da promessa que está trabalhando todas as coisas para o seu bem. E Ele é o Deus de toda a graça, que permite que você sofra a fim de ser aperfeiçoado, para que fique firme e fundamentado. 1 Pedro 5:10. Em outras palavras, você vê em toda a dificuldade o propósito de Deus e você agradece. E agradece a Ele pelo poder disponível que Ele sabe que está ali. E você agradece pelas promessas que Ele nunca violará, em vez de questionar a Deus, duvidar de Deus, meio que mostrando seu punho para Deus. Paulo diz em tudo, isso é como está em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em tudo, quando você orar, suplicar e pedir a Deus, no processo de fazer isso, faça-o com gratidão, agradecido pelos seus propósitos, agradecido por sua providência, agradecido por seu poder, agradecido por sua promessa, agradecido por seu trabalho de aperfeiçoamento, agradecido pela esperança de alívio, agradecido pela esperança da glória, agradecido por ser sua vontade, agradecido por Ele estar fazendo exatamente o que Ele quer em sua vida, para realizar o que Ele quer, agradecido pelas misericórdias do passado, que são a base das futuras bênçãos. Você vê, a oração deve ser sempre com gratidão. Isso imediatamente me liberta do medo e da preocupação, porque vejo o propósito de Deus nisso. Eu nunca questiono o seu propósito. Eu sei que meu Deus é soberano. Eu sei que Ele orquestra todas as coisas para o meu bem, Romanos 8:28, e para a sua glória. Eu sei disso. O que quer que possa vir, Ele pode fazer isso virar para o seu louvor e para meu crescimento. e por isso sou grato. Eu sou grato porque ele conhece o problema. Eu sou grato porque ele pode lidar com o problema. Eu sou grato por seu conhecimento, seu poder, sua promessa, tudo isso. Todas as três palavras, a propósito, referem-se a pedidos diretos específicos. Petição, oração, súplica. Todas elas supõem que na dificuldade você vai a Deus, mas a questão aqui é o coração agradecido. E se você realmente conhece o seu Deus e pode agradecer a Ele, no meio de tudo isso, você tem estabilidade espiritual. Eu sou, isso é tão básico, pessoal, eu observo as pessoas que estão preocupadas, inquietas, ansiosas e perturbadas com tudo. E o resultado é que elas não confiam que tudo está sob o controle de Deus, para o seu bem e para a glória dele. Elas não conseguem lidar com isso, ou elas não entendem o seu Deus, ou o pecado em sua vida fez com que tivessem uma fé fraca no Deus que sabem ser um Deus soberano. Se você entende que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, se você entende que Deus sabe tudo em sua vida e se preocupa com ela, se você entende que Deus tem o poder para cada dificuldade, se você entende que Deus está aperfeiçoando você para ser como Cristo, se você entende que nada escapa de Deus e nada está fora de sua tolerância e seus propósitos, então por que você temeria e estaria ansioso sobre qualquer coisa? Quer dizer, entrar em contato com a realidade disso. Agora, qual é o resultado de um coração agradecido? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu arriscaria dizer que todo mundo com um problema gostaria de encontrar a paz, certo? Nós gostaríamos de encontrar tranquilidade, gostaríamos de encontrar contentamento, algum tipo de calma interior no meio da dificuldade. Observe, por favor, que é precisamente isso que o versículo 7 promete. Agora, eu preciso apenas transmitir um pensamento aqui. No meio da dificuldade, quando você está implorando, suplicando e orando a Deus, e você tem um coração agradecido, a resposta não é o problema. Você ouviu? A resposta não é o problema. O texto não diz que se você orar, se você suplicar e pedir a Deus com ação de graças, que ele responderá a sua oração da maneira que você quiser. O texto não diz isso, não diz nada sobre a resposta. Ele diz que qualquer que seja a resposta, e leve quanto tempo for, Deus lhe dará o quê? Paz. Essa é a questão, essa é a questão. Qual é a paz de Deus? Bem, é a paz que Deus possui e nos dá. É paz interior, paz divina dada a nós. Isso é o que proporciona a calma. Por favor, observe novamente que a paz é um presente de Deus para alguém que ora com gratidão. É o desenvolvimento espiritual. Quando você está em um ambiente de amor e paz, seja um pacificador. Quando você se concentra em seu relacionamento com o Cristo vivo, quando você tem um coração humilde, que não exige nada, quando você começa a conhecer o seu Deus, entender o seu Deus e confiar no seu Deus para que no meio de graves dificuldades, quando você estiver derramando suas preces diante de Deus, você pode fazer isso com ação de graças. Deus, em resposta a esse tipo de atitude de coração, dispensa sua paz. Essa é a promessa. Ele lhe concede a paz. Ouça Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É isso. Você confia em Deus, tem uma mente firme. Deus mantém você em paz. É assim que se encara a vida com estabilidade. Tanto conselho errado, tanta confiança na capacidade do homem, tanta desconfiança na soberania de Deus, que enviamos as pessoas pelo caminho errado. Amado, eu não me importo com o problema em sua vida, não me importo qual seja a dificuldade que crie ansiedade, psicose, neurose, seja lá o que for. Se você entende quem é o seu Deus, Se você pode levar cada questão da vida com um coração agradecido ao orar e pedir a Ele por libertação, no meio disso tudo, a promessa da palavra é que Deus lhe dará paz. Agora, que tipo de paz é essa? Por favor, observe o versículo 7. É a paz que supera todo entendimento. O que isso significa? Não é humana, não é racional, transcende os poderes intelectuais, transcende a análise, transcende as ideias do homem, transcende a compreensão do homem, a definição do homem, a explicação do homem. Não é humana. Você não vai ao homem para obtê-la. Você ouviu? Você vai a Deus para obtê-la. Não há conselheiro no mundo que possa dar essa paz a você. Não há terapia no mundo que possa dá-la a você. Não há conselheiro no mundo que possa dá-la a você. É um dom de Deus para um crente que tão confiantemente entende e confia em seu Deus, que ele é grato na tribulação e, a partir de sua ação de graças, Deus responde, concedendo-lhe paz, paz sobrenatural. Rapaz, há muitos substitutos baratos sendo oferecidos para isso hoje. Essa paz está além de qualquer abordagem que tente afastar seus problemas. É superior ao esquema humano, superior aos dispositivos humanos, superior às soluções humanas, superior a qualquer chamada segurança humana. Eu posso simplesmente resumir dizendo o desafio real da vida cristã, observe isso, porque ela é transversal à nossa cultura. O verdadeiro desafio da vida cristã não é ver se você pode eliminar todos os problemas desconfortáveis em sua vida. A verdadeira questão da vida cristã é ver se você pode confiar em seu Deus soberano, poderoso, infinitamente santo, em meio a todas as situações e ter a sua paz perfeita. As pessoas estão correndo por aí, tentando criar um mundo perfeito, para que sejam felizes. Elas não gostam da própria aparência. Elas não gostam do jeito que são formadas. Elas não gostam da maneira como sua mãe as tratava. Elas não gostam da maneira como o pai as tratou. Elas foram abusadas. Elas foram mal interpretadas. Elas não foram tratadas adequadamente. Elas não gostam da maneira que seu cônjuge as trata. Elas não gostam do jeito que seus filhos estão se saindo. Elas não gostam do lugar onde moram. Elas odeiam o trabalho delas. E de todas essas coisas, vêm todas essas ansiedades mesquinhas. Mais cedo, devemos aprender que somos pessoas caídas. Vivemos em um mundo caído. É assim que vai ser. E a grande realidade é que nosso glorioso, soberano Deus anulou nossa queda. É o que diz, não é? Em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vamos começar a vida no plano sobrenatural e aceitar que vivemos em um mundo caído e esperar a vitória de Deus para realizar sua obra perfeita em nós aqui e algum dia na glória vindoura, eu devo aceitar o fato de que sou uma pessoa decaída, vivendo com pessoas decaídas em um mundo caído. E há manifestações dessa queda por todo lugar. Nunca haverá a tranquilidade que eu gostaria circunstancialmente neste mundo. Mas eu vou encontrar minha paz da parte de Deus, confiando tudo aos seus cuidados. Agora observe o que essa paz faz, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardar você de quê? Da ansiedade, da dúvida, do medo, da angústia. Essa é uma grande verdade. Esse termo guardar é um termo militar. Literalmente significa manter guarda, proteger. Os filipenses viviam em uma cidade de guarnição, onde os soldados romanos estavam posicionados para cuidar dos interesses romanos naquela parte de seu mundo. Eles sabiam o que era uma sentinela, o que era um guarda, o que era uma guarnição, um protetor. E o que Paulo diz? Olhe, ele diz, se você conhece o seu Deus, e se você sabe que o seu Deus está próximo, e você confiantemente descansa no seu Deus no meio de qualquer provação, sabendo que isso está afetando o seu propósito, e em seguida é grato no meio disso tudo para o propósito de Deus, mesmo na dificuldade, você recebe a paz de Deus, a paz que protege e o protegerá da ansiedade, dificuldade, aflição, insatisfação, descontentamento, dúvida. Bunyan tinha uma bela imagem disso. Você se lembra do livro A Guerra Santa? Ele tem a imagem da cidade chamada Mensou, e que representa a alma do homem. E ele tem o príncipe Emmanuel, que é claro, é Cristo. E então ele tem esse personagem especial chamado Mr. Godspeed. E o Sr. Godspeed está na cidade de Mensou. Ele está em patrulha e seu trabalho é proteger a cidade. Bunyan escreve: nada seria encontrado além de harmonia, felicidade, alegria e saúde desde que o Sr. Godspeed mantivesse seu cargo. E Bunyan fala sobre como a cidade Mensou entristeceu o príncipe Emmanuel. O príncipe Emmanuel saiu e o Sr. Godspeed deixou sua posição. E isso resultou no caos. Isso é o que acontece na vida cristã. Quando Cristo está fora de nossos pensamentos, quando não vemos mais as coisas à luz de como Ele as vê, quando não estamos mais sob a confiança em sua soberania, então, de repente, o Senhor Deus não funciona mais e ficamos com mentes perturbadas e corações conturbados. Mas onde temos essa confiança firme no Senhor, tanto que podemos agradecê-lo em nossas petições, então temos o Senhor Godspeed de plantão. E ele é o protetor da paz de nossa alma. Isso não poderia ser uma perspectiva mais clara para todos nós entendermos. Agora, por que ele menciona coração e mente? Alguns dizem, bem, há uma distinção. Eu penso que não. Eu não acho que ele esteja tentando delinear entre o coração e a mente. Ele está apenas tentando fazer uma declaração abrangente. Poderíamos dizer que o coração é a sede da personalidade e a mente é a sede do pensamento, e o que quer que seja, mas acho que ele está apenas dizendo vosso coração e vossa mente, de um modo geral, dizendo que ele guardará toda a sua pessoa interior. Esse Senhor Godspeed, ele os guardará em Cristo Jesus. Como você está em união com Cristo, você tem essa tutela. Então, estabilidade espiritual. Como você pode encarar o inevitável dia da sua morte? E se você tivesse um infarto? E se você disser que tem um câncer? E se um de seus filhos for tragicamente tirado de você? E quanto às dificuldades que você enfrenta agora em sua vida, como enfrentá-las com estabilidade espiritual? Como você se mantém firme? Primeiro, isso requer, creio eu, a estabilidade da igreja. Acredito que todos nós temos de segurar uns aos outros. E onde você tem uma igreja forte, unificada, pacífica e amorosa, você encontra grande força nos membros individuais. Em segundo lugar, você deve manter um espírito de alegria, e isso significa cultivar constantemente o seu relacionamento com o Cristo vivo, pois isso é a fonte de alegria para você o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Em terceiro lugar, você tem de aprender a ser humilde e não esperar nada, porque nós não merecemos nada de qualquer maneira, e não sentir que você foi traído, enganado, ou que Deus lhe deu o palitinho mais curto, porque somos tão completamente indignos de qualquer coisa. E então você deve descansar em uma fé confiante no Senhor, que você entende, e confiar nele para ser consistente com ele mesmo, como revelado nas Escrituras. E então reagir aos seus problemas com oração agradecida. E a promessa de Deus é que a paz o protegerá, paz, tranquilidade, contentamento. Bem, Paulo tem algumas outras coisas para dizer, mas ele não vai conseguir dizê-las até a próxima semana. Vamos nos curvar juntos em oração. Pai nosso, nós te agradecemos pela confiança que temos, a confiança em ti. Agradeço também pela falta de confiança que temos em nós mesmos. Agradecemos pela quebra de nossa própria confiança em nós mesmos, que nos faz confiar totalmente no Senhor. Ó Deus, nós entregamos nossa vida a Ti e nós teremos muito tempo para orarmos com ações de graça. Não importa quão difícil isso possa ser, porque sabemos que o Senhor tem um propósito abrangente, que está vindo para o nosso bem e para a Sua glória, e assim obtermos a paz que só o Senhor pode dar. Que possamos viver com tamanha tranquilidade de coração, que o mundo ao nosso redor ficará tão surpreso quanto o médico que estava naquele navio, na paz no coração de um homem que está enfrentando a morte. Dá-nos essa estabilidade para ficarmos confiantes, felizes, contentes, não importa o que aconteça. Nós amamos a Ti, nós nos entregamos novamente a Ti para o cumprimento do Teu santo propósito. Em nome do Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.